O Nacional cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha, desde que nos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Muito bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio. Edição de quarta-feira, 17 de outubro de 2018, e onde, como habitualmente, não irão faltar muitas novidades sobre o dia-a-dia do nosso clube. Esta quarta-feira, dia 16 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial da Alimentação. Porque para alimentar é preciso ter comida, e porque a falta de comida ainda é uma realidade um pouco por todo o lado, o Nacional decidiu avançar com uma iniciativa que acaba por se enquadrar também noutras iniciativas do Banco Alimentar contra a Fome. Roberto Costa, do Departamento de Marketing do Clube Desportivo Nacional, explica-nos qual é o objetivo e como é que se pretende concretizar esta ideia.
Bom, o principal objetivo é, o Nacional tem uma preocupação também de cariz social e dentro desse cariz social foi decidido abraçarmos esta iniciativa assinalando o Dia Mundial da Alimentação. Esta iniciativa vai decorrer 16 a 19 de outubro. As pessoas interessadas em colaborar não só com o Banco, para o Banco Alimentar contra a Fome, também têm a oportunidade de assistir ao jogo a contar para a 8ª jornada da Liga NOS, ou seja, o Nacional Portimonense. Somente têm que passar pela sede do Clube Desportivo Nacional, na Rua do Esmeraldo, entregar 1 quilo de comida e têm direito a um bilhete para este jogo. Acho que é uma iniciativa também interessante. Isto não é só para os sócios, era para simpatizantes do futebol e também para poder ajudar aqui e alimentar uma ideia, e alimentar a quem precisa, sobretudo aos mais carenciados, com esta recolha de alimentos que posteriormente o Nacional irá entregar ao Banco Alimentar contra a Fome.
E porquê a opção pelo Banco Alimentar contra a Fome?
Porque é uma instituição que por acaso eu conheço pessoalmente esta instituição e que sei que estava com algumas dificuldades em realmente ter recolha de alimentos e por isso decidimos para esta instituição para já abraçarmos com eles este projeto e quem sabe no futuro outras instituições também ser abrangidas.
Porque a fome ainda é uma realidade, infelizmente, na Madeira, como noutros lugares.
Pois, em conversa com os responsáveis do Banco Alimentar, realmente sentimos a necessidade e vemos que realmente a fome está muitas vezes escondida na nossa região e julgo que é um trabalho de levar que esta instituição anda a fazer aqui na Madeira e falando com eles vemos que há muitas pessoas que não parece, mas que passam fome diariamente na nossa terra. Parece impossível no século XXI ainda haver gente com fome, mas existe, porque eles dizem que fazem aquelas recolhas de 5, 6 toneladas e vão realmente vão em todas embora no instante. Portanto, existe efetivamente muita fome também na Madeira.
Já sabe, ajude-nos a alimentar esta ideia. Até sexta-feira, 18 horas, é a hora que encerra a sede do clube na Rua do Esmeraldo. Estamos abertos às suas ofertas. Por cada quilo de alimentos que entregar na sede do clube, terá direito a um bilhete gratuito para assistir ao Nacional Portimonense do próximo dia 26 de outubro. Depois de uma semana de paragem devido aos compromissos das seleções nacionais, está de volta à competição a nível nacional. No caso do futebol sénior, o calendário dita a realização da terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira em que participam as equipas da Primeira Liga. No caso do Nacional, o sorteio ditou que a equipa vai regressar a Viseu, desta vez para defrontar o Lusitano de Vilhedemunhos, equipa que milita no Campeonato de Portugal. Um jogo a disputar no campo dos Trambelos, às 15 horas deste domingo, e que, segundo o treinador do Nacional, Costinha, encerra um elevado grau de dificuldade.
É uma equipa que nós temos que ter as nossas cautelas, é um jogo de taça, e na taça todas as equipas se galvanizam, sobretudo quando jogam com equipas de Primeira Liga. Esta foi uma equipa que a época passada andou a lutar pela promoção a um escalão diferente e, portanto, vamos encarar este jogo com seriedade e, obviamente, com a ambição de passar a mais uma eliminatória, que é aquilo que nós pretendemos.
Portugal é um dos objetivos do clube para esta época, no sentido de tentar chegar o mais longe possível.
Sim, é algo bonito na história de um clube poder ter uma Taça de Portugal. Nós vamos pensar a eliminatória a eliminatória. É óbvio que quanto mais eliminatórias podemos passar, melhor. E se pudermos chegar à final, depois pensaremos nesse jogo. Mas até lá, temos efetivamente que nos concentrar na eliminatória que temos. E vamos ter uma eliminatória seguramente difícil, porque toda a gente que joga com uma equipa de primeira divisão e sobretudo na Taça, se quer promover e quer demonstrar que tem qualidade. Mas nós também a temos e vamos demonstrar isso.
É já publicamente conhecida a lista de galardoados do grupo Os Alvinegros. 48 nomes premiando e distinguindo todas as modalidades nos mais diferentes escalões e géneros. Destaque, contudo, para os prémios atribuídos ao dirigente do ano, treinador do ano, atleta do ano e sócio dedicação. Prémios que deixaram naturalmente satisfeitos os galardoados, a começar pelo presidente do clube, engenheiro Rui Alves, considerado pelos alvinegros como o dirigente do ano.
É sempre, digamos, com satisfação que recebemos prémios. Neste particular, os alvinegros assim decidiram e, portanto, só tenho que manifestar o meu agradecimento e satisfação por o meu nome ter sido escrito para dirigente do ano. A questão das dificuldades, digamos, vividas por nós, têm que ser vividas não com normalidade, porque ninguém quer chamar dificuldades para as viver com normalidade, mas têm que ser encaradas com energia positiva e só com energia positiva que nos leva depois a unir todo o universo institucional no sentido de conseguirmos ultrapassar, digamos, os obstáculos e as dificuldades com que se nos dispararam ao longo da temporada.
Foi esse o segredo para um ano de grande sucesso, a energia positiva e o acreditar sempre que havia capacidade para dar a volta?
Sim, foi essa energia, foi o termos consciência de que, digamos, unindo todas as energias da instituição, seria possível trabalhar no regresso, digamos, o mais alto patamar do futebol português, e foi isso a nossa grande motivação, e para isso contamos, digamos, de facto, com a resposta transversal de todos os funcionários, colaboradores do clube, incluindo naturalmente também os seus jogadores e equipa técnica.
Motivação no máximo para os novos desafios que se aproximam.
Sim, sabemos que atualmente, digamos, as condições que são proporcionadas aos clubes da Madeira não são as mesmas de outros tempos. Temos que encarar, digamos, esta realidade como ela é e é sobre ela que temos que trabalhar. E trabalhar com a convicção que, mesmo com estes condicionamentos de estarmos, digamos, às sucessivas épocas na parceria estratégica e fundamental que existe entre a instituição e o Governo Regional, de estarmos a receber o primeiro mês das épocas sistematicamente no oitavo mês da época, onde a época já tem 8 meses de, enfim, de duração, começamos, digamos, a receber, digamos, a subvenção pública. São contrariedades, naturalmente, que será difícil de voltar a um patamar quase de permanente candidato europeu, mas vamos construir o futuro, enfim, neste quadro, tentando, digamos, de forma sólida ultrapassar essas dificuldades e nos consolidarmos uma vez mais no topo do futebol português.
Costinha, considerado treinador do ano, o que representa para si esta distinção dos alvinegros?
É uma alegria enorme. Agradecer a quem me atribuiu esse prémio. É com esse intuito também que nós profissionais do Nacional trabalhamos, para podermos também ter o reconhecimento dos seus adeptos, dos seus simpatizantes, e fico muito feliz por ter vencido este prémio. Claro, com a ajuda de uma estrutura, de uma equipa, de um staff e dos adeptos, foi muito importante a época passada, e este prémio resume-se à época passada, e fico feliz por ter conseguido também dar uma alegria a todos os adeptos nacionalistas.
Um ano difícil, com muitas barreiras superadas, com um indiscutível e bem visível sucesso e muito mérito de quem trabalhou, é um orgulho também.
Sim, e acima de tudo foi o acreditar numa forma de jogar, foi acreditar num projeto, foi a forma também como esta direção sempre apoiou a sua equipa técnica e os seus jogadores. Os jogadores e a equipa técnica trabalharam durante o ano de forma muito afincada para conseguir o objetivo que se tinham proposto desde o primeiro dia que iniciaram os trabalhos, e por isso fico muito satisfeito por isso, porque também, se não houver dificuldades, também o sabor será muito efêmero, e as dificuldades foram bastantes, mas nós trabalhámos sempre muito bem, nunca desistimos de acreditar naquilo que desejávamos, e no final obtivemos a recompensa justa.
Era bonito voltar a ganhar no próximo ano?
Óbvio, era bonito. Para isso é preciso fazer um bom trabalho, é para isso que nós nos focamos, é para isso que nós cá estamos, e eu tenho dentro da minha forma de trabalhar, dentro do meu pensamento, uma forma ou uma tentativa de assegurar um terceiro ano de sucesso, uma vez que passei como jogador a primeira vez e subi divisão, não fui campeão, mas subi divisão. A segundo ano como treinador fui campeão nacional, e espero no terceiro ano conseguir atingir aquilo que o clube deseja e que nós também, profissionais do Nacional, desejamos.
Atleta profissional do ano, Pedro Camacho, produto dos escalões de formação do Nacional e que em 17-18 foi uma das grandes figuras da equipa que garantiu o regresso à Primeira Liga. Camacho, uma satisfação, certamente, de ser galardoado pelos alvinegros.
Sim, uma satisfação muito e bastante orgulho no que fiz ano passado, mas também derivado a esse prémio foi o que a equipa produziu, então cada um soube sair à sua margem, então fico muito feliz por esse prémio, também foi uma época muito passiva para mim.
Foi, por assim dizer, o ano da tua afirmação definitiva na equipa sénior de futebol do Nacional. Este galardão reconhece o mérito do teu trabalho e do teu esforço?
Sim, penso que sim. Foi um ano que me apresentei muito forte e afirmei-me, porque cumpri quase todos os jogos e afirmei-me muito bem na equipa, e este ano também estou a começar a afirmar-me e espero continuar assim na equipa, um elemento importante do 11.
O facto de ser um atleta da formação, que fez a formação no clube, se afirma agora cada vez mais como profissional, tem um significado especial para ti e também eventualmente para os adeptos?
Sim, sempre sonhei desde o miúdo jogar na equipa principal do Nacional e ser uma figura de destaque, e agora com o passar do tempo isso está a acontecer, e é certamente um orgulho para mim e para a minha família me ver crescer neste clube que formou-me como homem e jogador.
Neste início de época as lesões não têm deixado uma afirmação mais plena. De qualquer forma, o Camacho está a trabalhar para voltar em grande e continuar a ter a influência que teve o ano passado.
Sim, acontece no futebol estes azares das lesões, mas trabalhar agora para voltar mais forte e para nada me abalar o resto da época, e fazer uma boa época com golos e assistências para os adeptos.
O galardão do sócio de dedicação vai para Miguel Guarda pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano na dinamização da Nacional Rádio.
Com muito orgulho que recebo naturalmente este prémio por parte do grupo Os Alvinegros. Se bem que este não seja um prémio do Miguel Guarda, mas seja um prémio de um conjunto de pessoas que se associaram ao Miguel Guarda, pensando sobretudo na instituição nacional, e que muito colaboraram para que efetivamente tivéssemos a Nacional Rádio a trabalhar num certo momento, de uma determinada forma, para colmatar a falta de relatos que havia com o Nacional na Segunda Liga. Foi extremamente importante todo o apoio que recebi das outras pessoas. Não fui, apesar de eu ser a cara do projeto, mas eu tenho que agradecer ao Sr. Sérgio, os engenhos da Careta. Quero agradecer ao André, que é também a parte da imagem, o André Nóbrega, a parte da imagem da Nacional Rádio, ao Sr. Ricardo Jorge, da Madeira Fly Travel, que proporcionou também essas viagens, ao técnico de informática, o Miguel Jardim, que apesar de estar longe, em Londres, deu-nos uma grande ajuda também nesse particular. Um abraço também para alguém que hoje que nos ajudou muito e que hoje passa grandes dificuldades, e eu refiro-me à Rádio Mundial no centro do país, uma rádio que juntamente com a Rádio Amália e a Rádio Universidade de Coimbra foram afetadas com o furacão Leslie, estão com os seus emissores totalmente destruídos, a Mundial FM. Um grande abraço também para o Nuno Soares, que muito nos ajudou também, por vezes, em alguns relatos. Portanto, houve aqui um conjunto de pessoas e instituições que muito colaboraram, e que agora os alvinegros vêm premiar o Miguel Guarda, mas não é o Miguel Guarda, é esta gente toda, que naturalmente, alguns nem são sócios, mas que a partir do momento que começaram a colaborar e não estando ligado ao Nacional, passaram a ter o Nacional no coração.
Este acabou por ser um projeto assente essencialmente nisso, no facto de as pessoas terem o Nacional no coração.
É verdade, e eu penso que é fácil quando existe amor ao clube e quando existe, sobretudo, essa paixão clubística. E foi muito bom, e eu lembro perfeitamente de termos, em alguns campos, feito relatos e termos ali também os nossos adeptos do Nacional, sobretudo aqui, porque os relatos foram feitos no continente, e muitos adeptos ficaram também muito contentes, nos davam os parabéns e incentivavam-nos, vibravam também quando gritávamos golo. Portanto, é esse sentir nacionalista que foi determinante para que o projeto, enfim, com as suas dificuldades, também teve erros, também teve falhas, mas garantidamente que houve uma força de vontade muito grande para que tudo corresse muito bem.
Por isso mesmo, nada melhor do que uma noite de fervor clubístico para assinalar e premiar tudo isto.
Sim, é verdade. É de salientar, é de sublinhar, de facto, este gesto dos alvinegros, e sobretudo, haver um grupo externo, digamos assim, ao clube, que vem premiar e que vem homenagear aqueles que eles acham que são ou que foram referências. Naturalmente, muitos mais merecem, não cabem todos numa só noite, mas é de sublinhar, de facto, a grandeza deste clube, por ter um grupo como os Alvinegros, que está à margem do Nacional, à margem, quando digo à margem, não faz parte dos corpos gerentes nas sociais do clube, e que tem esta iniciativa. Acho que não há clube na Madeira que tenha, de facto, esta grandeza que os alvinegros conseguem colocar com estas iniciativas e com estes prémios que acontecem todos os anos.
A primeira edição surge com o fito de assinalar o 10º ano do Cristiano Ronaldo Campos de Futebol. A verdade é que o primeiro torneio Cristiano Ronaldo Campos de Futebol em futebol jovem foi um enorme sucesso, a tal ponto que se tornou mesmo obrigatório dar continuidade a este projeto. Bruno Rosas, responsável pela organização do evento, explica o que está a ser feito para a segunda edição deste evento.
Em termos de preparação, já a partir do momento que finalizou o primeiro torneio, começámos, ao fim e ao cabo, imediatamente a preparar a segunda edição, dado que o feedback foi altamente positivo por parte das equipas, por parte dos participantes, e da nossa parte também, superou as expectativas que estavam geradas, e sentimos-nos então na obrigação de avançar para a segunda edição, que tem já datas marcadas, será em junho, de 26 a 30 de junho. Tem já bastantes equipas de fora da região interessadas em participar, algumas do continente, outras de fora, de outros países. E pronto, estamos a preparar a edição da melhor forma possível, como fizemos o ano passado.
Uma das características mais marcantes deste torneio foi precisamente a diversidade da origem das equipas. Muitas equipas da região, muitas equipas do continente e também muitas equipas estrangeiras, algumas delas de sítios tão distantes como a África do Sul.
É verdade. Acho que essa multiculturalidade, ao fim e ao cabo, é que tornou o torneio ainda mais enriquecedor para os atletas. E foi realmente muito produtivo. E leva, ao fim e ao cabo, o destino Madeira, o nome do futebol da Madeira para outras regiões de uma forma positiva, que é o que se pretende. Acho que foi conseguido. Este ano temos também já equipas de sítios bastante distantes interessadas. Vamos avançar com todas as situações, a ver se é possível, se conseguimos fechar as viagens e estadias e etc. para essas equipas e arranjar essas soluções.
Em termos de competitivos, os moldes serão semelhantes aos do ano passado?
Sim, vamos manter mais ou menos a mesma dinâmica, aumentamos um dia o torneio para permitir mais tempo, eventualmente poderão ser acrescentadas mais equipas, adicionar um bocadinho mais equipas nos escalões competitivos. Vamos manter os escalões, que é sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13, vamos manter e manter mais ou menos a mesma dinâmica do torneio.
O facto de ter outro esporte de organização, uma cidade desportiva com estas condições, facilita bastante a tarefa.
Sim, em termos de condições para o torneio, no caso das infraestruturas, é extraordinário. Onde consegue-se realizar um grande número de jogos sem que os atletas tenham que andar a mover-se de campos para campos. Eles realizam 2, 3 jogos por dia às vezes e conseguem fazê-lo tudo cá em cima na cidade desportiva.
Em termos de patrocinadores, há uma continuidade praticamente total de todos aqueles que apoiaram o evento no ano passado?
Sim, infelizmente sim. Já alguns patrocinadores mostraram logo o interesse quando abordamos em dar continuidade ao projeto, em outros que reforçaram ainda mais o apoio. E penso que tudo se trata também de fazer um evento da mesma grandeza do ano passado, ou um bocadinho superior. E penso que eles ficaram satisfeitos também com o resultado do torneio do ano anterior.
Segundo o torneio Cristiano Ronaldo Campos de Futebol, com data marcada, será no final de junho de 2019. Já se trabalha afincadamente para que tudo se decorra da melhor forma e se registre o sucesso registado no ano de 2018. Depois de um fim de semana de paragem devido aos compromissos das seleções nacionais, está de volta o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Juniores em Futebol. O Nacional joga fora, numa condição onde até agora ainda não conseguiu vencer, pelo menos dentro das 4 linhas. João Sousa, é desta a primeira vitória fora desta temporada?
Sim, acreditamos que sim. Sendo um adversário difícil, um adversário direto pela ocupação dos 2 primeiros lugares na tabela, é um adversário difícil, mas temos claramente de lutar pelos 3 pontos fora, ainda não foi alcançado, e é para isso que estamos motivados e confiantes.
Há uma explicação para a diferença de rendimento, ou pelo menos de resultados, tão grande entre os jogos em casa, onde só vitórias, e nos jogos fora, onde ainda não se ganhou?
Existem algumas situações, algumas condicionantes, desde logo a primeira mais lógica, que é o conforto de jogar em casa, que é sempre, acho que isso é um natural que se possa acontecer. Fora, temos tido algumas incidências que nos limitam aquilo que é a nossa prestação. Vamos falar logo o primeiro jogo que tivemos a jogar com uma temperatura de 38 graus e qualquer coisa. Não servindo de desculpa, mas é um condicionante grande. Os restantes jogos são jogos com equipas fortes, com equipas com qualidade, com equipas que também têm os mesmos objetivos que nós, e que, pronto, de uma forma ou de outra, não nos foi possível chegar aos 3 pontos. Eu falo, por exemplo, no caso do Nogueirense, em que aos 10 minutos estamos com menos um jogador, e que logicamente condiciona a prestação da equipa no restante tempo. Esquecendo essa parte, vamos virar a página e vamos ganhar já o próximo jogo, que é isso que nós estamos motivados para tal.
Entretanto, há um processo disciplinar já com uma primeira decisão ao Nogueirense, precisamente no jogo contra o Nacional, utilização indevida de elementos na ficha de jogo que ditaram precisamente a derrota ao Nogueirense e a atribuição dos 3 pontos ao Nacional. Com esse desfecho, a equipa segue agora no primeiro lugar do campeonato.
Sim, estamos lá dessa forma, chegamos ao primeiro lugar dessa forma. Não... Gostaríamos que tivesse sido dentro de campo, que é o mais lógico dentro de futebol. Estamos lá, é lá que queremos manter e é lá que vamos tentar tudo, é lá nessa posição que vamos tentar por tudo ficar lá nesse lugar. É, felicidade no Nogueirense, não sei o que é que, propriamente o que é que se passou, há essa decisão administrativa. Agora, pronto, é como eu digo, é ficar lá, é o lugar onde nós queremos estar, onde temos de estar, temos de estar conscientes disso e temos também de ter capacidade e competência para nos mantermos lá.
O que é que se pode esperar deste jogo de sábado? O que é que sabes do adversário? Que dificuldades?
É um adversário complicado, um adversário que teve a primeira derrota agora na última jornada em Cesar. É um adversário que em sua casa é fortíssimo, conta muito com o apoio do público, é uma equipa muito bairrista, digamos assim, com aquele ambiente mais efusivo. É uma equipa muito lutadora, uma equipa que privilegia muito transições e que não dá uma bola por perdida. É um bom jogo, vai ser certamente um bom jogo, um jogo com um grande desafio para nós e um jogo em que esperamos estar à altura.
Mais uma prova com o selo de qualidade da secção de desportos motorizados do Clube Desportivo Nacional. A rampa do Porto Muniz foi uma vez mais um grande sucesso, reconhecido por todos, desde logo pelo elevado número de inscritos. 5 dezenas de participantes, uma coisa só vista nas provas organizadas pelo Clube Desportivo Nacional. José Canha, responsável pela secção de desportos motorizados do Nacional, mostra-se muito satisfeito com mais este evento organizado pela sua secção.
Sim, é verdade. Muito bom dia a todos. Obrigado também por esta oportunidade para que os associados do Nacional estejam ao corrente do que esta secção também vem desenvolvendo ao longo da época. A época está prestes a terminar. Foi mais um ano maravilhoso. Tivemos em todas as provas, quer ralês, quer rampas, um grande número de pilotos inscritos, que faz de facto marcar a diferença de outras listas de outras organizações, mas é uma demonstração de que o nosso trabalho tem sido de agrado dos pilotos e até mesmo dos adeptos desta modalidade, pois no passado fim de semana foi prova disso, com promessas de um furacão que felizmente na Madeira não se veio a verificar, com chuva ao longo da rampa no dia do sábado, e o público fez sentir e fez marcar no Porto Muniz, com toda a restauração cheia, sem poderem arranjar vagas para mais ninguém, pois é para isto também que nós fazemos este evento, ao longo dos diversos concelhos da região autónoma da Madeira, e para também promovermos o nome Clube Desportivo Nacional da Madeira, que desta forma vai marcando presença em quase todos os concelhos da nossa região.
Ralis, rampas, trial, a secção de esportes motorizados do Clube Desportivo Nacional é multifacetada?
Sim, quer dizer, são modalidades que estão ao alcance do nosso alvará na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e este ano abraçamos o projeto do trial a pedido do Grupo Desportivo do Estreito e do Clube Desportivo Recreativo do Porto Nês. Tem-nos saído bem, e é um ano de estreia ao fim ao cabo, mas tem-nos saído bem, embora o adiamento de uma ou duas provas por motivo de inscritos, mas o trial é totalmente diferente das outras provas. São eventos que, tendo 8, 10 inscritos, já é muito bom. e isso tem acontecido, pois aquilo pratica-se praticamente no mesmo sítio, e sendo também mais do que este número de pilotos, vem atrapalhar o cumprimento das horas de prova. Tivemos uma prova que é o Extreme para o Troféu Ibérico, uma prova que se realizou em Vicente e que fez contemplar, isto em evento contempla a presença de pilotos espanhóis, como foi o caso, porque é o Troféu Ibérico, correndo-se também muito bem, e aí tivemos uma lista de inscritos muito boa, e foi uma divulgação não só da modalidade, mas também das nossas cores, as cores do Clube Nacional, porque, como se sabe, hoje em dia, não só os órgãos de comunicação social, mas como os sites da especialidade, através de Facebooks, Twitters, tudo fala neste tipo de eventos, e é uma maneira muito apetecível de todos os amantes, e pronto, é uma maneira muito positiva de divulgar a nossa marca nacional da Madeira.
A próxima prova é precisamente no trial.
Sim, vamos a fazer a última prova do campeonato trial da Madeira. Vamos ao Porto Nês no fim de semana de 29 de outubro para encerrarmos, e espero em beleza, mais um ano de trial. Este trial já se praticava na Madeira, mas não era de forma regulamentar, não era visado pela FEPAC. E agora passou a ser com as nossas cores. Foi muito bom, foi uma experiência boa, e que tudo indica que para o ano será para continuar.
A última prova...
No dia 10 de novembro. No dia 10 de novembro. Temos o nosso último evento, como todos os anos, que é a rampa do Pulo do Mar, no Conselho da Quilheta, e que aí, também ao longo dos anos, se tem destacado pelo seu grande número de inscritos, pois temos ultrapassado sempre os 60 inscritos, que para uma prova de automobilismo é muito bom.
Próximo ano, certamente já com projetos novos, aliciantes, e novamente
sim,
marcantes temos, para o automobilismo regional.
Sim, temos já os nossos projetos para o próximo ano. Temos já em linha de conta a possibilidade de, na regulamentarmente, não sei se vai acontecer, se não, de uma saída de uma prova, mas que se isso acontecer alguma das nossas, que não estou em crer, se isso acontecer, é para dar a entrada a outro evento, mas não vejo maneira disso acontecer. Estamos preparados para continuar a fazer o mesmo número de provas que fizemos este ano, e preparados para continuar a ser uma referência no automobilismo da região autónoma da Madeira.
Secção de Desportos Motorizados do Nacional, como a fechar mais um ano em grande.
Eu não queria, amigo Saturnino, eu não queria deixar de relembrar que temos já há dois anos esta parte, o nosso Puto Maravilha no karting, que o ano passado foi campeão, e este ano vai a caminho disso. O Martim Barros Menezes, um miúdo que se iniciou no karting com 7 anos, tem 8 anos, e volta a fazer tudo para ser campeão regional de karting da Madeira, e que honrosamente vai ser galardoado na gala dos Alvinegros quando a sua realização.
Mais um exemplo do sucesso da política dos desportos motorizados do Clube Desportivo Nacional. Mais um ano de sucesso a fechar a atividade desta secção. 2018 está a ser um ano memorável para a secção de pádel do Clube Desportivo Nacional, que acumula bons resultados atrás de bons resultados. Este fim de semana, mais um triunfo na 4ª edição do torneio CPL. José Maia, está a ser um ano para recordar.
É verdade, a nossa secção de pádel tem que estar bastante orgulhosa com os resultados do pádel. Felizmente temos conseguido bons resultados tanto nos torneios sociais como nos torneios federados. Este fim de semana, mais uma vez, o Tomai e eu e o Cristóvão conseguiram vencer no nível 1. No nível 2 tivemos o Ricardo Branco e o João Pedro Mendonça, que também conseguiram, no nível 2, conseguir atingir o primeiro lugar. Tem sido um ano muito bom. A nível dos torneios sociais, o Nacional tem conseguido ganhar quase sempre no nível 1. Tem conseguido bons resultados também no nível 2, tendo ganho algumas vezes. E para comentar, temos tido também bons resultados nas senhoras, que também têm conseguido bons resultados. Tem sido um bom ano para o padel do Nacional.
No Interclubes, só deu Nacional?
O Interclubes não deu só Nacional. Nós estamos nas três vertentes. Tem o M2, o M3, que são masculinos de nível 2 e nível 3, e temos as senhoras no F2. Temos tido bons resultados, conseguimos apurar as três equipas para a fase nacional. Nos masculinos 3 conseguimos ganhar todos os jogos, é muito positivo. E apesar de ainda faltar uma única jornada, se conseguimos vencer, conseguimos estar invictos nos masculinos 3. Nos masculinos 2, temos agora este fim de semana, dia 20, o último jogo com o Marítimo. Ambas as equipas estão invictas, veremos o que o Nacional vai conseguir. É sabido que o Marítimo tem uma equipa muito forte, mas vamos tentar dar o nosso melhor para honrar a camisola deste clube.
Sei que se pôs uma participação a nível nacional.
Sim, dia entre 2 e 4 de novembro, as nossas três equipas vão tentar lutar pelo campeonato nacional. Nós sabemos que as equipas este ano são muito mais fortes do que o ano passado. Será uma experiência nova para nós todos. Os jogos são a eliminar, é algo novo para nós também. Nós não costumamos jogar a eliminar, mas vamos tentar fazer pelo melhor. Nem que seja para termos uma experiência inovadora, enriquecedora, e para que no ano seguinte consigamos fazer melhor.
Na Calha está já a preparação para mais um torneio do Clube Desportivo Nacional, por ocasião do aniversário do clube.
É verdade, nós agora já começamos a trabalhar no torneio. Este ano não vamos conseguir trazer os atletas espanhóis, mas vamos conseguir trazer vários atletas nacionais. Alguns já cá estiveram nas últimas edições e isso só vai enriquecer o nosso torneio. Apesar de não termos os atletas espanhóis que foram campeões, e o Héctor Perona, por exemplo, e o Willy já cá tiveram várias vezes, não podem cá estar este ano, infelizmente isso não é possível, mas vamos ter atletas de alto gabarito que vão honrar o nosso torneio.
Portanto, teremos uma vez mais um torneio de grande nível, com muita emotividade e com uma parte social extremamente forte.
É verdade, a parte social é muito importante para nós. É verdade que o nível 1 tem estado aqui na Madeira algo um pouco mais fraco, porque algumas depois não desejam competir no nível 1, preferem competir no nível 2, mas por ocasião do nosso aniversário, este torneio, ao trazer duas pessoas de fora, consegue sempre fazer com que o nível 1 cresça de interesse. As duplas são muito mais fortes e, por conseguinte, o nível 2 também será mais forte e o nível 3 também. É sempre interessante.
Final do programa neste Nacional da Rádio de hoje. Encontro marcado para daqui a uma semana, já sabe, na próxima quarta-feira, na RJTM, a partir das 11 horas. Cá estaremos para lhe trazer todas as notícias do seu clube. Música.